Os conselhos universitários da USP, da Unicamp e da Unesp aprovaram uma moção de apoio à autonomia de gestão administrativa e financeira das universidades estaduais públicas, numa reunião realizada ontem pelas três instituições. Nós vamos conversar agora com o reitor da Unicamp, Marcelo Nobel. Boa tarde, reitor. Bem-vindo ao CBN Total mais uma vez.
Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes.
O que significa essa autonomia, né, essa moção aí que foi aprovada pelas três universidades, né, Unicamp, representada pelo senhor, a USP e a Unesp?
Bom, primeiro que ontem a gente festejou realmente 30 anos de autonomia universitária. Foi um decreto feito aí na época do governador Quest, que determinou o percentual de repasse para as universidades públicas, e isso permitiu que as três universidades crescessem, melhorassem, fizessem diversas melhorias importantes que levaram o que a gente tem hoje, as três universidades públicas do Estado de São Paulo, a USP, Unicamp e Unesp, entre as melhores do país e as melhores da América Latina. Então, festejamos isso com uma situação histórica. Reunimos os três conselhos universitários pela primeira vez na história e aprovamos uma moção solicitando ao governo que transforme esse decreto, que há 30 anos é um decreto do governador, numa lei que passe a ser lei, né, na Constituição do Estado de São Paulo, que seja uma emenda constitucional e que seja realmente consolidado como uma lei.
Bom, enquanto isso, né, essa autonomia, a gente sabe de toda a situação financeira das universidades, quantas vezes a gente conversou com o senhor aqui sobre isso já, né? Se essa autonomia virar lei, isso pode resolver ou melhorar um pouco a situação financeira das universidades públicas, falando em nome, no caso, da Unicamp?
Não, olha, do ponto de vista financeiro, a gente tem recebido tudo perfeitamente, não tem acontecido absolutamente no Estado de São Paulo. O problema é que, ao não ser uma lei, a gente está, digamos assim, como as três universidades ficam fragilizadas, vamos dizer. Isso, por sorte, nunca aconteceu nesses 30 anos, mas ninguém sabe o futuro, né? Se vem um governador aí no futuro que não concorde com isso, ser um projeto, ser simplesmente um decreto, fragiliza a situação das universidades. Então, é muito mais importante consolidar isso em termos de lei. Está tudo funcionando direitinho, mas as universidades têm lutado para que isso se transforme numa lei para realmente garantir uma estabilidade e mais tranquilidade para o futuro.
O senhor disse, né? Está funcionando direitinho, mas não é segredo, o senhor fala abertamente sobre isso toda vez que a gente conversa aqui na programação da CBN, que é muito difícil, né, fechar o orçamento, sempre fica no vermelho, né? E eu queria saber também, nessa troca de ideias entre os outros reitores, né, e o senhor, se a USP e a Unesp também estão passando por isso e precisam de alguma medida emergencial, por exemplo, para que parem de ficar no vermelho, para que consigam, por mais que estejam prestando os serviços que sempre prestam, mas que consigam fazer isso sem prejudicar a saúde financeira das instituições?
Ah, sim. Nós estamos, na verdade, houve períodos, nesses 30 anos de autonomia, tivemos diversas crises, infelizmente. Olha, isso que eu acho mais incrível, né, da situação nossa. 30 anos que a gente tem essa autonomia, passamos por diversas crises financeiras, econômicas, políticas, e mesmo assim, as três universidades conseguiram crescer, melhorar a sua produtividade, fazer mais assistência. Foi realmente algo incrível. O problema é que a gente está vivendo uma crise econômica, uma recessão, uma situação que é realmente única na história do país. A arrecadação de ICMS, as pessoas não se dão conta, mas a arrecadação da ICMS no Estado caiu para os níveis de 2008. Então, a gente retrocedeu 10 anos em termos de recessão. E, com isso, a gente está sofrendo bastante nesses momentos. A gente está fazendo medidas, tanto a USP, Unicamp e Unesp, para melhorar essa situação. A gente já está pertinho do equilíbrio. Só estamos torcendo agora para realmente a economia, de fato, dar uma melhorada para a gente conseguir equilibrar as finanças. E acho que é parte do aprendizado dessa autonomia, é poder realmente garantir uma reserva para a gente não sofrer. E foi isso exatamente que a Unicamp fez. Temos uma reserva, fomos utilizando, e agora espero que a gente possa equilibrar e recuperar essa reserva também.
Isso requer um prazo grande, reitor?
Olha, espero que não. O problema todo, e que eu acho que a gente está dependendo um pouco do país dar realmente uma guinada, né? Porque a economia continua com sinais muito fracos, digamos assim, não está querendo sair da UTI. Então, realmente a gente está numa situação difícil. Nós fizemos muitas e muitas medidas aqui muito difíceis de contenção de gastos, de melhoria dos processos, não estamos repondo tudo o que precisaríamos repor de pessoal, fizemos cortes em gratificações, ou seja, chegamos realmente no limite do que a gente consegue fazer sem prejudicar as nossas atividades. Agora, a gente está dependendo um pouco também da economia começar a respirar tirando os aparelhos. É isso que a gente precisa nesse momento.
E para falar de economia com o poder público, né, são três universidades estaduais. A gente também exibiu aqui no CBN Total durante toda a semana uma série sobre a crise nas universidades federais, né? Então, para conseguir, né, ajudar nessa autonomia, para falar da economia, teria que procurar a Secretaria de Estado da Educação, já que são três universidades públicas estaduais que se reuniram ontem, ou procurar o Ministério da Educação, que parece, né, em alguns momentos, está em pé de guerra com as universidades, né, por questão ideológica.
Não, veja que a gente já tem feito conversas. Na realidade, nós aqui, como as três universidades são do Estado, dependemos do governo do Estado de São Paulo, que eu devo dizer aqui que tem feito todos os repasses direitinho, tem mantido essa autonomia, mas estamos discutindo outras questões que são relevantes. Eu já também comentei aqui com você no passado, no nosso caso em particular, o nosso gargalo é a questão da área de saúde. Você sabe muito bem que a gente aqui administra todo um complexo hospitalar que atende toda a região metropolitana de Campinas, de alta complexidade. São 6,5 milhões de pessoas e 2/3 dos gastos desses hospitais é a Unicamp que está colocando, enquanto deveria ser a Secretaria de Saúde. Então, a gente está negociando, conversando com o governo para ver essa mudança, né? Ou esse recurso a mais que a gente precisa ter para garantir o atendimento da população sem tirar dinheiro das outras áreas da universidade. Então, a gente tem feito isso. A Unesp tem outras questões e outros problemas relacionados com a expansão grande. Eles abriram 9 campi recentemente. Então, a USP resolveu cuidar da sua situação aí, fazendo um plano de demissão voluntária, onde eles demitiram praticamente 3.500 pessoas. Então, cada universidade foi seguindo o seu caminho, tem os seus problemas, mas em nosso caso, no particular, eu acho que a gente está bastante bem equilibrado, mas estamos discutindo com a Secretaria de Saúde, que realmente é um lugar onde a gente tem uma quantidade de despesas muito grande e fazendo a função que não seria a nossa função, seria a função da Secretaria de Saúde.
E esse caso como o da USP, para a Unicamp, passa pela cabeça do senhor fazer um plano de demissão voluntária? Porque a gente sabe que já faltam funcionários, né? Além de toda a folha de pagamento para os aposentados, né, que já saíram da universidade, o senhor pensa também em tentar fazer mais cortes, mesmo com a Unicamp trabalhando no limite, como o senhor mesmo diz sempre?
Não, isso aqui no nosso caso não estamos pensando nisso. Primeiro porque um plano de demissão voluntária também tem um custo, né? E hoje a gente não tem esse recurso. Mas, principalmente, porque a maioria dos nossos funcionários estão no regime estatutário. Para fazer esse plano, precisa estar no regime CLT, da Confederação das Leis do Trabalho, e a maioria dos nossos funcionários CLT estão no hospital, que justamente é uma área que não podemos prescindir de gente. Então, a gente não tem esse plano de demissão, esse plano de fazer demissão voluntária e não resolveria o nosso caso. Então, não está nos projetos da Unicamp, não.
E de contratações, reitor, já que o senhor está falando agora, né, do Hospital de Clínicas e que realmente, né, ele é frequentado por toda a região, a gente sabe disso. Há muitos profissionais de saúde trabalhando ali também, mas há necessidades, como o senhor próprio acabou de afirmar. Tem algum plano para isso, para trazer esses esses funcionários, trazer novos funcionários e conseguir melhorar a infraestrutura de atendimento, principalmente, porque a qualidade nunca foi criticada, ou poucas vezes é criticada, qualidade do atendimento à saúde no hospital da Unicamp, né? Mas agora, para dar conta de toda a demanda, existe algum plano para isso?
Olha, a demanda realmente, espero que agora diminua um pouco, né, com a possibilidade que teremos aí com uma nova UPA na cidade de Campinas. Nós temos aí a possibilidade de reorganizar o sistema de saúde, mas certamente a universidade, como universidade, ela não consegue resolver todos os problemas de saúde de Campinas e de região. Então, a gente colabora, a gente ajuda, mas é certamente uma negociação com a Secretaria de Saúde do Governo do Estado que precisa ser feita para termos aporte de recursos e que a gente possa renovar nossos equipamentos, reformar as nossas áreas de saúde. Você mencionou o HC, mas também lembro que temos o CAISME, né, que é o Hospital da Mulher, o Gastrocentro, o Hemocentro, que são fundamentais aqui para a região. Então, a gente tem aí que renovar a toda a área de saúde, contratar mais gente, mas para isso a gente precisa mais recursos do Governo do Estado através da Secretaria de Saúde.
Pois é, você tem só o HC, mas falando, claro, de todas as atividades de saúde que existe no HC da Unicamp. E cada uma das universidades estaduais tem sua própria característica, né, Reitor? Tanto que o senhor falou aí que a Unesp, ela se expandiu, a USP está fazendo plano de demissão voluntária, a Unicamp também, a gente sabe da questão financeira, do atendimento à saúde, tudo isso que a gente fala toda vez que conversa aqui. Esses encontros, né? Claro que esse celebrou os 30 anos da autonomia universitária, mas esses encontros de troca de experiências, trocas de informações entre essas três universidades públicas paulistas que são tão diferentes, né? Isso deve acontecer mais vezes, uma universidade ela pode passar algo para outra que melhore a situação?
Nós temos o CRUESP, né, que eu agora estou presidindo, que é o Conselho de Reitores das Universidades Públicas do Estado de São Paulo, e a gente tem aí se reúne praticamente uma vez a cada duas semanas, tem grupos de trabalho na área de graduação, pós-graduação, de pesquisa, de extensão. Nós temos também agora criando grupos de trabalho sobre a questão da transparência, sobre novos projetos, sobre a questão da internet. Ou seja, a gente tem trabalhado e colaborado muito entre as três universidades, que são, afinal de contas, irmãs, né? E são fundamentais para o desenvolvimento do Estado de São Paulo e do país. Então, a gente tem feito um trabalho muito intenso junto, além de tudo que é feito entre os professores, os funcionários, né? Tem pesquisas em comum, tem participação em bancas, tem palestras de um em outro, ou seja, a gente tem muito, muito, muito intercâmbio entre as três.
Bom, e para a gente encerrar, né, Reitor Marcelo Nobel, liberar o senhor também, sobre os cortes, né, porque a gente falou bastante agora da Secretaria Estadual da Educação, e sobre os cortes, sobre a questão de doutrinação, o senhor teve que rebater esses dias a acusação aí de ser socialista dentro da Unicamp. Esse relacionamento com o governo federal, principalmente com o Ministério da Educação de Abraham Weintraub, isso aí teve conversa, foi motivo de conversa entre vocês também? Alguma solução para ser apresentada para diminuir um pouco essa tensão das universidades públicas com o Ministério da Educação?
Veja, hoje temos não só essa questão do Ministério da Educação, que naturalmente nos preocupa, e a gente tem estudado essa questão, esse programa que foi proposto e tal, principalmente porque a gente está com uma situação muito, muito delicada nas universidades federais. Mas hoje o assunto do dia, mais do que isso, é o Ministério de Ciência e Tecnologia, onde a gente está muito assustado e preocupado com a situação do CNPq, que é um órgão que tem milhares de bolsas de estudo, e a notícia que saiu ontem no site do CNPq é que não tem recursos para novas bolsas, para renovar bolsas, e isso prejudicaria aí milhares de pesquisadores e de bolsistas estudantes pelo Brasil. Então, hoje, realmente, o assunto é a preocupação com recursos para a ciência e tecnologia, e realmente as notícias, infelizmente, não são muito boas. Então, a gente tem acompanhado isso, debatido, preocupado com isso. Então, justamente hoje a gente está aí divulgando a necessidade de todas as pessoas entrarem em contato com deputados, com senadores, para realmente solicitar uma atenção especial para a ciência e tecnologia do país. É um patrimônio que a gente construiu ao longo dos anos no país, e se não houver recursos para manter e para dar continuidade, a gente corre sérios riscos de realmente acabar com a pesquisa científica no país.
84 mil bolsas suspensas, e sem pesquisa não se tem, não sei se progresso é a palavra, mas não se tem inovações, né, Reitor?
Não tem inovações, não tem futuro. A gente não só serve como a pesquisa em si, mas é fundamental para treinar uma nova geração de recursos humanos, pessoas que realmente fazem a diferença no país, que tenham mestrado, doutorado, e que realmente são fundamentais para o desenvolvimento do país. Então, a gente realmente está muito assustado, muito preocupado com essa situação, e esperamos que o governo federal realmente tenha capacidade de ver a importância da pesquisa científica para o desenvolvimento do país. Não adianta nada fazer reforma da Previdência, reforma de qualquer coisa, se a gente depois não formar uma nova geração para criar o desenvolvimento sustentável para o nosso país.
Pois é, que se pense muito no que estão fazendo com a ciência do país. Reitor da Unicamp, Marcelo Nobel, conversou aqui sobre o evento, né, com a questão... Eu tenho que passar isso aqui para o senhor, reitor, acabou de chegar. Esse reitor é comunista, mas fala com a razão. Ele sabe quanto fomos roubados pelos governos anteriores. Universidade tem a ver com governo? Claro que tem, né, reitor Marcelo Nobel, que tem, porque recebe dos governos, porque são públicas. Mas esse reitor é comunista, essa polarização também não está estragando muito a educação, não, reitor?
Ah, sem dúvida. E além de que, é muito estranho isso, essa visão que existe, né? Porque, na realidade, a universidade, como a Unicamp, aqui nós temos, circulando aqui na Unicamp diariamente, mais de 50 mil pessoas. Temos gente de todo o espectro político. O importante que a gente precisa e tem que ter no país, e que a gente estimula muito aqui na universidade, é que as pessoas saibam ouvir, saibam raciocinar, desenvolver o raciocínio crítico e, principalmente, ouvir a opinião do outro com muita, muita capacidade de interpretar, com ética e, principalmente, aí com bastante cuidado para realmente respeitar o que o outro está dizendo e poder criticamente discutir de uma maneira educada, bem informada, que é fundamental. E eu acho que é isso um pouco que está faltando no país.
Esse mesmo ouvinte disse o seguinte: mas respeito o reitor por sua inteligência. Está registrado aqui, então. Ele não deu o nome dele, a foto dele é um símbolo do Vasco da Gama aqui, mas está registrada a mensagem do nosso ouvinte. Quero agradecer ao reitor Marcelo Nobel da Unicamp por essa entrevista falando sobre autonomia financeira e também sobre os rumos aí que estão tomando as universidades estaduais paulistas que se reuniram. É o Altair que mandou essa mensagem, viu, reitor? Muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde.
Obrigado, Marco, obrigado a todos os ouvintes.